Fala pessoal, está começando mais um Café da Madrugada e hoje nós vamos falar sobre música. Isso, música nesse podcast. Uma coisa que vocês tanto me pedem aqui para poder falar, né? A gente sai um pouco dessa vibe de filmes, né? Falar um pouco sobre música, né? A gente já trouxe vários assuntos aqui, séries, HQs, e agora a gente está trazendo música aqui pro podcast, abrindo esse novo assunto. Eu trouxe aqui o meu amigo Ari Maia, ele que é músico, compositor, né? Tem aí uns trabalhos bem bacanas aí que vocês podem acompanhar no Spotify, tá? E a gente vai falar sobre trilhas sonoras de filmes, né? Como é feito, como é criada a criação dessas trilhas sonoras. A gente vai falar dos clássicos, dos mais importantes, né, dos compositores mais famosos, e também a gente vai falar um pouco sobre o trabalho dele, né, desses dois álbuns que ele lançou. E vai ser bacana esse podcast, tá legal? E antes da gente começar aqui, quero deixar aí para vocês a dica. Esse podcast também está sendo lá transmitido lá na Troyes FM, tá? A gente tem esse espaço na Atroz todas as terças e quintas, a partir da meia-noite, tá? Sempre um conteúdo diferente aí pra vocês. E é isso aí, a gente vai começar agora. Sigam o Atroz FM no Instagram, no Twitter também, tá? E acompanhem todos os conteúdos dele também lá. Tem podcasts incríveis lá. Além de você também ouvir música por eles também. Baixem o aplicativo Rádios Net, tá? É uma web rádio, então você tem que baixar o aplicativo Rádios Net. E lá você pesquisa lá, Troyes FM, para você poder ouvir todo o conteúdo da rádio, certo? Meu grande amigo Ari Maia, tudo bem, cara? Boa noite.
Tudo bem, cara, tranquilo, boa noite. E boa noite aí pro pessoal que tá ouvindo. Pô, cara, prazer aí tá iniciando esse formato aí com a música, né? E falar de uma coisa que, pô, não gosto nem um pouco, né? Imagina. Gosto muito de música, sempre. Fui criado basicamente, né, com a música mesmo, família, pai, músico, mãe também. Apaixonada por música, né? Então não tem como eu não gostar assim, né? E filmes também, ou seja, duas coisas aí que combinam muito bem, né? Que conversam entre si e não tem como não amar, né, cara? Filmes e música.
É, com certeza. Uma boa trilha sonora, um bom filme tem que ter uma boa trilha sonora também, né?
Com certeza.
Fica na memória.
Sim, algo que marque.
Sim, com certeza. E antes da gente entrar no assunto, eu quero saber um pouco mais sobre você. Fala um pouco aí do teu trabalho aí pra gente, pra galera aí que tá ouvindo.
Então, como você falou, eu me chamo Harry Maia, eu tenho meu trabalho aí de trilhas sonoras, né? Tenho trabalho musical também, não só focado na trilha, mas pretendo sempre focar um pouco mais na trilha, né? Fazendo aí para curtas, né? Já fiz alguns curtas, já fiz curtas aí de amigos, assim. E é sempre um prazer, cara, estar sempre compartilhando ideias assim e mostrando meu trabalho também, né?
Pô,
Sempre
legal.
muito bom, muito bom. E para longa ainda não rolou, mas se tudo der certo ainda pode ser que venha a rolar aí de fazer um filme, sabe? Fazer a trilha sonora para um filme aí no futuro. Vamos ver.
Ah, cara, que bom. Vai acontecer assim, cara. A gente, com o trabalho e dedicação, a gente vai muito longe.
Com certeza.
Agora, falando um pouco sobre o teu. Já que a gente entrou nesse assunto, vamos falar daquele primeiro álbum teu, né? Que ele tem essa pegada mais trilha sonora de terror, assim, né? Como é que foi a criação assim? Se teve alguma inspiração para fazer ele? Como é que foi?
Então, o Halt in Place, que ele inclusive tá no Spotify, né? Ele foi um álbum que eu comecei a criar após ouvir um compositor que não é tão famoso, mas ele é conhecido pelo Halloween, que não é o John Carpenter, mas é o... Caraca, agora esqueci, é Godson. Esqueci a tradução, peraí, deixa eu falar certinho, rapidinho. Ai, mano, peraí.
Normal.
Peraí. Isso, afilhado, esqueci, velho, a tradução. Deixa eu falar de novo, peraí. É, cara, então, o Rotten Place, que tá disponível no Spotify, eu comecei a criar ele através de um compositor que não é tão famoso ainda, mas ele é o afilhado do John Carpenter, né? Que, pô, não preciso nem falar quem é, né? Fez a trilha sonora de Halloween, de, pô, Nevoeiro, cara, só trilha marcante, né? E o cara, o Daniel Davis, né? E o cara, mano, ele é muito talentoso, assim. Eu ouvi o álbum novo dele, que saiu ano passado, assim, é o mais recente, né? O Signals. E eu fiquei, putz, cara, eu já tava querendo fazer alguma coisa ambiente, né? E aí eu pensei em misturar, porque no álbum dele tem isso, tem umas misturas assim de beat, né? Que a gente chama de beat batido, uma coisa, um kick tocando e tal. Então a minha escola sempre foi meio que uma coisa mais ambiente, saca? Uhum. Então eu pensei, cara, por que não, né? Tentar fazer uma coisa meio ambiente com uma pegada um pouco de kick, que tem alguma coisa de batida, alguma coisa assim. Mas até melódica mesmo, né? Não ficar aquela coisa tão linear, tão ambiente zona, né? Só. E eu gosto muito de experimentar a coisa, né? Eu gosto muito de não focar num estilo tão específico, sabe? Então isso foi como se fosse, caramba, eu quero isso, assim, pra eu focar nesse álbum, sabe? E aí eu escutei e comecei a compor. E logo depois veio essa... os filmes, né? Eu sempre gostei muito de filmes de terror e tal. E aí eu pensei, cara, por que não também, né, usar como ideologia, fazer um álbum, sei lá, conceitual, usando a ideia de algo de terror, uma vibe de terror. E aí começou, aí eu, pô, beleza. Aí eu comecei a vir alguns temas na cabeça, e aí eu sempre anotava alguma coisa que vinha, eu gravava, né, na DAW, né, que é onde a gente grava, assim, a Digital Work, Digital Audio Workstation, né, que a gente chama. É basicamente um programa que a gente grava as músicas, a gente grava os instrumentos, né, e tal. E, cara, foi criando, assim. E uma coisa muito engraçada desse álbum é que ele tem uma história, ele realmente eu criei através de uma história imaginária, não peguei de filme nenhum, assim, sabe? Eu queria uma história bem doida, assim, pra eu contar, entre aspas, né, com a música, né? Que eu acho que, tipo, só, cara, eu saberia a história, né?
Sim. E, galera, esse álbum é bem bacana, bem interessante, porque existem uns efeitos, né, assim, você ouve uma chuva, assim, tem uns efeitos bem bacanas. Parece que você tá ouvindo uma trilha sonora de um filme mesmo, parece. Até mesmo a capa do álbum... Você olha pra capa e ouvindo, você já meio que... Você consegue imaginar uma história ali sendo contada. Acho que é bem legal. Acho que uma coisa que eu percebi nos teus dois trabalhos é que você... Não sei se é intencional, mas acredito que seja. Você tenta proporcionar uma experiência sensorial, sabe? Você mexe muito nessa parte, assim. Achei interessante. Porque você vai ouvindo, você consegue, principalmente a galera que ouve no fone, você consegue perceber certos sons, certos efeitos, assim. E aí você cria aquelas sensações que é bem, bem bacana. Eu acho
meio
que...
3D, né?
Exato, é uma coisa bem... progressivo, não, experimental, essa é a melhor palavra, experimental, sabe? Achei bem bacana, assim.
Uma coisa boa também se falar, se você ouvir no fone, você tem uma percepção maior também, né? o som e tal. Tá mais ambiente, né? Porque sempre tem uns detalhezinhos que a gente faz questão de colocar que às vezes ouvir no celular, assim, na caixa do seu celular, ou ouvir numa caixa que não tenha um alcance assim de frequência tão legal, você não vai conseguir ouvir, sabe?
Exato, exato. É muito bom, cara. Vocês que gostam desse tipo de música, eu sei que muita gente gosta de pegar esses efeitos assim e essas trilhas sonoras e gostam de ouvir. Eu particularmente também gosto, né? Pera aí, só pra gente ser interrompido aqui rapidinho. Você falou muito da inspiração, né? A gente tava falando da inspiração, né? Que eu falei, então, tem uma galera, até eu mesmo gosto de pegar esses compositores, ouvir as trilhas sonoras, eu acho bem, bem bacana. Você falou das inspirações, né? Desse compositor tal, que também fez uma trilha sonora pro Halloween. A gente pode já falar então da trilha sonora do Halloween, né? A mais famosa, que foi feita pelo John Carpenter. Que é um dos trabalhos mais conhecidos do John Carpenter e também já mostra um pouco da característica também principal do trabalho do Carpenter como compositor, né? Você falou da Bruma Assassina, né? E outros filmes que ele também fez assim. O que você acha assim da música, essa música em questão, a principal, né, dele?
É, o tema principal, né?
É.
Cara, começando que é muito interessante o compasso dela, né? Que você pode perceber que não é aquele 4x4 normalmente de pop, né? Assim, que é aquele... É um estilo mais quadrado, assim, né? Ele, se não me engano, é 5x8, alguma coisa assim. É 5x8, né? Então, tipo, já torna a música interessante pelo tempo que ele escolheu, né? Pelo compasso, né? Que ele quebra, no meio do caminho ele quebra, saca? Então isso já é interessante porque... torna a música diferente, né? Não é 4x4, que 4x4, como te falei, é como se fosse uma música pop, assim, né? Nada contra, mas é o comum, vamos dizer assim, é o normal, né? A música 4x4 ou 3x4, que é como se fosse uma valsa, né? Tipo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E do Halloween é, tipo, 1, 2, 3, não, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Ele fica... Ele quebra ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3... Cara, aí quando eu vi isso, eu fiquei, mano... É muito diferente. Fica tipo, caraca, velho. E ele pensar isso em... Eu nem sei quando que é. Eu acho que 80? Lá pro década de 80, né? Acho que foi de 80, né?
Eu acho que foi 70, eu acho.
70?
Logo,
cara.
No finalzinho de 70, eu acho.
E já mostra que ele. Eu, sinceramente, assim, eu não sei as influências do Carpenter, né? As influências dele, né? No caso. Mas por essa trilha, eu posso até dizer que ele teve forte influência de rock progressivo, que já era bem famoso, assim, na, sei lá, 60, final de 60, 70. Que, porra, grupos como Yes, como Emerson, Lincoln Palmer, né? Então, assim, já tem uma galera muito boa aí, né? Só que, assim, na trilha, eu, sinceramente, assim, foi a primeira vez, assim. Deve ter outros, obviamente, mas quando eu escutei a do Carpenter, foi a primeira vez que eu ouvi uma trilha mais progressiva, uma coisa mais, assim, quebrada, assim, que realmente... Até incomoda um pouco, tu fica, caramba, da hora, mas é estranho, ao mesmo tempo, né? Aí entra aquele piano, assim, bem na cara. Caralho, velho. Sabe? Então, é muito interessante. Realmente parece que tu tá vendo um psicopata na tua frente, né? E retratou muito bem com a música, né? Essa sensação mesmo, de repente... Como, sei lá, como se fosse um tema... pra um psicopata matar alguém, velho? Sei lá, cara, sei lá. Eu só sei que é incrível essa, esse tema, e ele conseguiu retratar muito bem, de repente, o que o Michael Myers está ouvindo quando está assassinando alguém, tá ligado?
Sim, sim. O que eu saí do John Carpenter é que é muito... A visão de cinema dele era muito... Ele vem da geração setentista do cinema italiano. Então ele bebe muito da fonte do Multifucci, da Dario Argento, Mario Bava. E na época do auge do rock progressivo no terror, tem a banda Goblin, né? Pra quem,
sim.
A galera que já ouviu Goblin ou não sabe o que é Goblin, por favor, vão lá, pesquisem, que é muito bom. Sim, eles fizeram Suspira, Profundo Rosso, Tenebre, eles fizeram várias trilhas sonoras, tanto do Dario Argento quanto Lamberto Bava, enfim, eles fizeram várias trilhas sonoras do terror, até mesmo fora da Itália, nos Estados Unidos também. E eu acho que foi uma grande inspiração para eles, e a maior inspiração para ele poder fazer essa música foi a trilha sonora do Profundo Rosso. E se você for pensar, existe uma certa semelhança, assim, nessa questão que você falou do ritmo quebrado que tem. Uhum. Eu acho que é mais quebrado no do John Carpenter do que do Profundo Rosso, porque o Profundo Rosso tem uma coisa parecida com um jazz, assim, e aí ele coloca um sintetizador do nada, assim, sabe? Aquela frequenciazinha bem mais característica do John Carpenter depois, uhum, né? E aí depois ele coloca um... Sim, pode falar.
Não, fala.
Aí no final da música ali, lá pro finalzinho já, ele já coloca um som de órgão, sabe? Bem filme de terror mesmo, sabe? Eu achei bem bacana mesmo. E é uma trilha sonora que é tocada o tempo todo, assim como o do Halloween, que é tocado o tempo todo. E geralmente é nas cenas do Michael Myers. E outra característica também do Suspiro. Sempre quando a música é tocada, ou alguém vai morrer, ou alguma magia, né? Alguma coisa doida vai acontecer no filme. E isso é legal, porque no filme de terror, uma boa trilha sonora, ela acaba sendo quase como um personagem. Então você já ouve a música, principalmente do Halloween. Principalmente, você ouve a música, você já começa a ir, agora alguém vai morrer.
Você sabe por que disso, né? A gente chama isso de leitmotiv, né? Que é basicamente você criar um tema mesmo pro um personagem. Então, no terror isso funciona, cara. Isso cai como uma luva, como você falou. E é realmente, já deixa... que tá assistindo, tipo, caramba, velho, alguém vai morrer, alguma coisa vai acontecer de ruim, sei lá, né? Tipo, isso funciona muito bem, cara, muito bem. O tema do Halloween, esse tema no caso, ele aparece em diversas partes, né, do filme. E é sempre quando... Na verdade, tem um tema bem curtinho, não sei se você já percebeu, quando no primeiro filme do Halloween, quando ele aparece, toca tipo... Sabe? Como se fosse um... Não sei o que é. Um sintetizador, sim, mas... Sim, sim. Não dá pra definir o que é, saca? Tipo, é um sintetizador, mas não... Como se fosse um sininho, uma coisa assim... Bem alto, assim. Aí tu já fala, sim, caraca, sim, mano, ele tá ali, velho. Então, assim, isso é um leitmotiv, né? Que aí já puxa pro tema, que é esse tema famoso, né? Do piano e tal. E, cara, isso é muito interessante. A gente, não só no terror, né? Tem outros filmes também. A maioria faz isso, assim. Você ter uma canção ali, uma música pra um personagem ou pra algum momento, assim, mais esperado, né? Como se fosse o final do filme. E aquilo vai te encaminhando pra resolução, né? E aí? Como é que vai ser, né? Você resolver essa história aí? E aí? Como é que vai ser? Vai acabar bem? Vai acabar mal? E aquela música... É como se fosse a mesma progressão de acordes, e ela vai te levando, né, com o passar do filme. Claro, tem outras músicas, outros temas, né? Mas esse é como se a gente chama de main theme, né? Que é o tema principal. E é isso, assim. Ele funciona muito bem. Eu acho que no terror é assim, cai muito bem, assim. Eu acho que é o gênero que cai melhor, né? Esse main theme, assim, esses temas leitmotiv, sabe? É como se fosse só você pensar no Tubarão, né? Pô, não tem como tu não escutar tan, não lembrar do Tubarão. Pô,
com certeza, cara, com certeza. Já pegando o gancho aí do Ari, a gente então fala aí da trilha sonora do Tubarão, né? Do Steve Spielberg. E, cara, acho que a trilha sonora do Tubarão é o que resume o que você acabou de falar. É a trilha sonora sendo incorporada ali no filme e dando ali. E não só é uma trilha sonora do personagem, né, que é o tubarão, mas ele é quase como o próprio tubarão, sabe? É, sempre quando ele é tocado, é sempre pra fazer referência ao personagem. Como a gente tá falando de um filme. Perdoem minha dicção e perdoem meu inglês, né? Que é o Picture Creature, alguma coisa assim. Que é filme de ataque de animais, né? E o do Tubarão acho que é mais interessante ainda, porque tem uma cena, que eu acho que isso é o mais foda desse filme. Tem uma cena, olha os spoilers. Se bem que é um filme dos anos 80, né? Você
que tá errado. Acho que todo mundo já viu.
Com certeza, se não viu, vá assistir.
Mas
esse spoiler é tranquilo. É, tem uma cena do filme que tem uma criança, uma pessoa que tá na água, e aí você vê uma barbatana de um tubarão. E aí a pessoa chega na hora, olha a barbatana, na verdade é uma pessoa, né, fazendo uma piada, né, com uma barbatana falsa. E aí quando o tubarão aparece, a trilha sonora começa a tocar. Isso é muito foda, porque você já percebe que aquele tubarão é falso, ou a cena começa a ficar menos tensa por conta da trilha sonora, porque não tem, então você já meio que tipo assim, ah, é falso, ou ah, esse tubarão não vai fazer nada, mas quando a trilha sonora começa a tocar e você vê a barbatana do tubarão, você pensa, puta, agora é o tubarão, agora é a criatura de verdade. E cara, voltando aí, então, no Tubarão, o que você tem, assim, pra falar, assim, da trilha sonora do filme?
Cara, John Williams é um gênio, né? Não tem como discutir, cara. E ele fez um trabalho, pô, incrível, sabe? E é engraçado, com duas notas, né? Que não é nada contra e ainda... Pra deixar claro, a trilha sonora, ele sempre fala isso, menos é mais, cara. Então, não adianta você colocar muita coisa, a não ser que realmente seja proposta, né? O diretor queira, enfim, tem toda essa conversa antes, né, com o diretor, depois a gente até pode falar sobre isso. Mas, com certeza, o diretor chegou pra ele e falou, olha, eu queria um tema pro Tubarão, assim. Aí de um Zé, alguma coisa tensa, tem que ser tenso. Ele, pô, tá, peraí. E, cara, ele simplesmente usou o intervalo, tipo, mais tenso, né, da música, que é sempre, é tom, semitom, tipo, basicamente, assim, se você tá tocando na tecla branca do teclado, são notas maiores, né, vamos dizer assim. Então, e as pretas são as teclas menores, né? Que é sustenido ou bemol. Então, cara, ele você misturando branca com preta, dá essa. Justamente o que ele fez, tan, 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 que é tom, semitom, né? E torna, cara, o negócio mais tenso ever, tá ligado? Não tem como você não ficar tenso ouvindo isso, né? Porque nos anos 80 tem muito acordes maiores, assim, você pode ouvir ahá, é tudo bem feliz, assim, tudo bem animado, né? Por que será? Porque até tem ali, claro, tem acordes, pô, misturando com sustenido, tem passagens, né? Como se fosse antes do refrão, pré-refrão, aí dá uma tensãozinha e volta. Normal. Agora, ele ficou nesse acorde, nesse intervalo. Tan, 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 tan. Mano, genial, sabe? E com duas notas. Então, assim, não tem... Ah, não, o cara, porra, o John Williams, porra, sei lá, poderia ter feito algo a mais. Cara, não, tá perfeito, saca? Tá perfeito.
Exato.
Eu acho que a trilha sonora, tipo assim, se você faz demais, dependendo do filme, ok. Mas na maioria das vezes, o demais não é tão legal, porque pode até de repente atrapalhar o que você tá vendo, né? Então, fazer é compor na medida certa, sabe? A gente sempre tenta fazer na medida certa. E, claro, conversando com o diretor, né? Se o diretor quiser uma coisa épica, então beleza.
Claro, com certeza. Acho que a trilha sonora do Tubarão é como você falou, menos é mais. Duas notas ele consegue ali fazer uma tensão. E no filme, a direção do Spielberg também é perfeita. Porque
Perfeito.
geralmente ele coloca essa trilha sonora quando o Tubarão está se movendo. Então é como a cena é uma trilha sonora de perseguição. O que é mais genial ainda, né? Que é espetacular. Passando então pelo que você acabou de falar, da uma coisa mais épica, mudando um pouco do terror, eu me lembro então do trilha sonora do Superman. Filme de um clássico dos anos 70, né? Aquela. Não existe nenhuma outra trilha sonora de filme de super-herói que não seja a do Superman, cara. Acho que é o que define, assim, essa questão de ser épico, sabe? O que você já ouviu, assim, para pensar, assim, como é essa criação desse tipo de trilha sonora?
Mais épica assim, né, que você diz, né?
Isso, exatamente. O início dela, né, que tem uma coisa que ela vai começando bem bem calma, digamos assim, e ela tem uma subida, ela muda para uma coisa mais forte, né, que ela cara, é sensacional, cara.
É uma coisa que a gente sempre faz, né? É justamente isso. Se você quer essa sensação assim de épico, inclusive eu estava até compondo uma trilha, mas nessa pegada assim épica, mas voltada para o terror, né? Para um longa que se tudo der certo vai sair mês que vem, não, ano que vem. Esse Covid aí, né? Chatão já, mano, mas. Tomara que dê tudo certo, né? Quanto antes. Mas é isso. A gente costuma fazer assim: começar num volume menor a música, né? Porque dá essa sensação assim para quem tá ouvindo ou assistindo o filme, que a música parece que ela tá no mesmo volume, mas não, né? E aí ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Você pode ver isso na trilha justamente do Superman, mas também tem da trilha do Inception, que eu esqueci agora a tradução.
É a origem
A Origem, isso. Do Hans
do
Zimmer.
Nolan.
Isso.
É, dirigido
Cara.
por Christopher Nolan e feito pelo Hans Zimmer.
Feito pelo Hans Zimmer, exatamente. Cara. Que ele usa dessa. Técnica, vamos chamar assim, mas não é bem uma técnica, mas assim, é justamente isso, você começar baixo, né, e ir subindo assim a intensidade dos instrumentos, você basicamente começa tocando bem suave, né, e depois vai aumentando a intensidade, e isso faz com que a trilha automaticamente fique épica ou tensa, né, dependendo dos acordes que você esteja tocando de novo, né, como a gente falou do John Williams, né, ele quis realmente deixar a música tensa, né. E a do Nolan, no caso do Hans Zimmer que ele compôs, ele quis deixar bem épico, né? E assim, a origem nem é tão épica, mas aquela cena, né, final, pô, não é um épico, tipo assim, vamos supor, Espartacus, ou sei lá, né? Todo mundo morrendo, tipo, o mundo acabando, ah, não. Não é isso, mas é um épico diferente, né? É um épico, tipo, olha, cara, que sensacional essa ideia, olha o que poderia acontecer se isso fosse real, vamos dizer assim. O filme é até meio
Sim.
sci-fi, sei lá, não sei se estou falando besteira. Mas parece um pouco, é uma coisa meio real, né?
É, o filme ele fala sobre viagem do sonho, né? Então, sempre quando. Essa trilha sonora geralmente é aquele. Aquela som bom, né? Que ele faz. Ele sempre faz um filme muito. Fez acho que no Interestelar também. É. Essa nota mais. Esse instrumento mais acusticamente alto. Ele geralmente tem um. Dá um efeito ali. É o que a gente fala no cinema do plano holandês, né? Que é quando é filmado de uma forma torta, né? Uhum. O ângulo dela tá. O eixo da câmera tá torto, tá meio virado. Então, geralmente no cinema a galera usa esse plano pra gravar cenas ou de nível sobrenatural ou uma cena bem. Bem despirocada mesmo. No caso.
Você vê que tem uma cena que eles estão na cidade e ele. É, o Leonardo DiCaprio, né? Ele vê a mesma cidade, só que de cabeça pra baixo, cara, muito doido.
Exato.
E aí começa a tocar
e
essa trilha.
Aí toca.
Top Inception.
Exatamente. Né? Bem bacana. Bom assistir, gente. A Origem em português tá A Origem. É, né? Bem bacana mesmo. Vocês verem como é que é uma boa trilha sonora, né? A gente falou do Hans Zimmer, né? Tem tem essa trilha sonora também. Eu acho que o único filme que muda bastante, continuando no super-herói, acho que foi feito pelo Hans Zimmer também, é o Batman do Nolan, né? Que como eu coloquei o exemplo do Superman, que é uma coisa mais épica, mas é o que o Ari tava falando. É você. A proposta do diretor com aquele personagem. A gente fala do Superman, que é um cara mais positivo, né? Ele é um super-herói mais poderoso, então você tem que mostrar uma grandeza ali dos poderes do cara. Então você tem que ter uma trilha sonora que exalte isso, né? Eu acho bem bacana isso. Já a trilha sonora do Nolan, pro Batman, com o Cavaleiro das Trevas, né? O Cavaleiro das Trevas ressurge. Ele quebra um pouco desse paradigma de ser épico, né? Uma coisa mais suturna,
é meio,
né?
É meio justiça, mas uma coisa mais meio justiça, assim, né? A vibe, né?
Exato.
Como se fosse bem uma bacana. Coisa mais puxada, assim, pra essa vibe, assim, né? Não é nem... Não consegue ser épico e também não consegue ser terror tenso. É uma coisa mais... Um épico mais voltado pra essa vibe assim de justiça mesmo. Eu não sei se você pensa também dessa forma.
Não, sim. É uma trilha sonora que não seja assim marcante.
Uhum.
Né? Não é uma trilha sonora marcante, mas ela tem uma função ali. Que é dar ritmo ao filme. Então é uma trilha sonora.
Cumpre seu papel, né?
Exatamente. Falando do Batman, né? A gente tem o clássico do Tim Burton, né? Que acho que a gente falou do Batman, a galera já lembra do outro, né? Não sei se você já ouviu a trilha sonora do Batman ali. Batman, o primeiro ali, de 81, 82, eu acho. Não me lembro agora. Desculpem aí se eu estiver falando errado. É o do Michael Keaton, né? Que ele faz o Batman. É dirigido pelo Tim Burton, né? Cara, aquela trilha sonora, cara, o que que você acha dela? Pra mim, cara, é uma coisa épica misturada com terror, assim, basicamente.
Cara, pior que eu vou te falar que eu não ouvi, cara, não cheguei a ouvir essa trilha.
Ainda. Ela ficou conhecida, ela foi muito usada no nos filmes do Tim Burton, né? Aquela... Eu vou deixar ele pra vocês ouvirem aí, tá? Essa trilha sonora, que é bem bacana também. Que ela começa nessa vibe bem parecida do Superman. Ela começa bem baixinha, e aí ela tem uma nota mais alta, né?
Uhum.
E aí ela abaixa. Ela não continua como o do Superman, ela baixa, mas ela ainda continua sendo épica, sabe? Eu acho bem bacana mesmo, nesse sentido. Que também é a proposta do Batman, né?
É.
É, mais...
Falando de super-herói, Batman, Superman e tal, eu lembrei do Coringa, que é o anti-herói. Se fosse o vilão, né? Na verdade. E aí eu lembro do filme, pô, sensacional do Coringa, né? Que inclusive ganhou o Oscar, né? Que a Hildur fez a trilha sonora. Não sei se você chegou a assistir ou ouvir. Cara, pra mim aquela trilha cumpriu total, assim, o papel dela e marcante em várias partes, sinceramente falando, assim. Acho que não é só assim aquela música de fundo ali, sabe? É que às vezes a trilha sonora cumpre seu papel bem, sendo como um plano de fundo ali e tal. É, não necessariamente tendo que aparecer demais, assim, às vezes até atrapalhar um pouco, né, o filme, que isso também depende muito da mixagem de áudio, né? Que isso a gente não faz, basicamente, né? Quem faz isso é mais a galera que realmente vai mixar diálogo, né? Com os efeitos. Cara, é muita coisa, né? Porque tem o diálogo, tem os efeitos, né? E ainda tem a trilha. Então, assim, às vezes a trilha mais alta é legal para aquelas partes, assim, que não tem diálogo, não tem muito efeito, sabe? E aí, pô, legal ter aquela trilha, bah, em primeiro plano, né? E no Coringa tem a trilha em primeiro plano e também tem a trilha cumprindo o seu papel ali no, na ambiência, com aquele cello da Hildur, que, cara, para mim é uma das coisas mais lindas, assim, que eu já ouvi, velho. É muito bom, velho. Muito bom mesmo. Não sei se você também gosta.
Ah, sim, com certeza. É o que você falou, não é tão marcante quanto o do Batman ou do Superman, mas é uma coisa clássica. Eu acho que vem muito também do próprio diretor, né, que foi o Scorsese, né? É engraçado falar do Scorsese porque meses antes dele fazer o Coringa, ele tinha dado uma entrevista, acho que foi alguma revista, que ele disse, perguntado para ele sobre o cinema, o impacto do filme de super-herói no cinema, se o mercado cinematográfico ia ser invadido, né? O que que ele achava dessa invasão dos super-heróis no cinema. E aí ele falou que filme de super-herói é parque de diversões, né? E, ou seja, algumas pessoas viram isso como uma forma de desprezo dele, eu interpreto do outra forma. É ele falando que, tipo assim, pô, filme de super-herói, cara, é uma coisa comercial. A galera vai ouvir, vai se divertir e pronto, tá bom. Agora, cinema de verdade, aquele cinema que a galera faz para mostrar uma visão diferente mostrar uma visão diferente, esse sim, esse vai continuar. Né, o cinema de super-herói não vai conseguir acabar com o cinema em geral, né? E a galera ficou tipo assim, ah, quem? Teve gente falando quem é Scorsese? Deu uma ideia. Quem
Caraca.
é Scorsese pra falar disso? Tipo assim, como se o cara tivesse começado ontem. E aí faz o Coringa e ele, tipo assim, foi uma aula de cinema, literalmente. Foi uma aula de cinema. Então, é espetacular. Você pega o Coringa dele e toda a criação do Coringa dele é fantástica, cara. E a trilha sonora ajuda muito nesse papel.
É, realmente. Ela cumpre muito bem seu papel, cara, sabe? E engraçado que. Eu não sei se você conhece ela, ela é islandesa, né? A Hildur, que fez a trilha pra esse filme. É engraçado que ela fala que não há necessidade de você. Justamente o que eu falei, né? De você ter, sei lá, uma banda assim, tipo. Uma orquestra e tal. Bem, a não ser que isso seja realmente necessário, que o diretor peça e enfim, mas ela sozinha basicamente, e eu acredito que tenha tido ali alguns plugins, alguma coisa assim. Ela toca cello, mas acredito eu que ela tenha colocado ou chamado alguém, né, a mais ali para somar, obviamente, na produção. Mas assim, como o Hans Zimmer faz, sabe o que eu digo? Ele, cara, ele é incrível, assim, velho. Pô, a banda dele, não sei se tu já viu, tem na Netflix o show. Eu acho que até hoje tem, não sei. Eu vi tem um tempão já. Já deve ter tirado, mas. Enfim, tinha um show dele lá. Cara, mano, sem o que falar, assim, cara. É músico pra caramba, assim. Então, às vezes, nem o diretor, né? A galera, né? Não tem tanta essa renda, de repente, pra dar aquela bancada, tipo, não. Beleza, dá para pagar uma orquestra e tal, que isso tudo também é combinado, né, cara? E ou às vezes até tem, mas não há necessidade, né? Que isso é importante até antes de tudo você conversar sempre com o diretor, né? A gente sempre troca várias ideias, assim, conversa bastante com o diretor para saber o que que ele quer. E é isso, sim. E eu acho sinceramente que se o Hans Zimmer tivesse feito, por exemplo, a trilha do Coringa, com certeza absoluta, ela estaria, eu acho que mais épico em algumas partes, assim, não o tempo todo, né? Mas em algumas partes mais importantes, vamos supor, né? Que ela optou por uma música mais calma e tal, porque isso também tem muita, vamos dizer assim, ideias diferentes, né? Um compositor pode compor de uma maneira dele lá, ele pensou de um jeito, e a outra, uma compositora e tal, um compositor pode pensar de uma outra maneira para a mesma cena. Isso é muito interessante. E as duas cenas, de repente, conversarem com a música diferente, né? Mas mantendo aquela ideia de, tipo assim, se é terror, vai ser terror, mas pode ser um terror mais para épico e pode ser um terror mais para dark. Né? Aquela coisa, sabe, tipo, atmosfera e tal. Então isso é muito interessante. Eu acho que, cara, a trilha de Coringa para mim foi assim um achado, assim, saca? O pessoal falava, cara, assiste o filme, assiste o filme. Aí eu falei, beleza, vou assistir. Eu não sabia que tinha sido ela, né? E aí eu fui pesquisar, quando eu vi que foi ela que compôs, eu falei, ah, não, porra, vou assistir, saca? E pelo diretor também, que eu também não sabia que era ele. Eu falei, não, cara, tem que assistir esse filme. Eu tava marcando bobeira, né? Tava demorando demais pra assistir, pô. Eu falei, não, vou assistir. E, cara, não perdi meu
Claro.
tempo, amei o filme, total.
É, para mim é um divisor de águas assim no cinema de
Total.
super-herói. Não pelo fato de ser o Coringa, mas a visão do cinema do Scorsese em filme de um personagem de quadrinho, sabe? É uma coisa meio muito doida. Eu não consigo enxergar o filme do Coringa como um filme de super-herói, apesar dos elementos de quadrinhos que tem. Que são poucos, mas existem. É um filme bem à parte, cara. Eu consigo ver ele um filme com muita parte. É igual o Batman do Nolan. Eu não consigo enxergar o Batman do Nolan do universo da DC, ali com Superman, Mulher Maravilha. É um filme à parte mesmo. É uma
Falaram
concepção
isso para
mais
mim.
realista.
Falaram isso
Sim.
para mim, que não era um filme de super-herói, assim. E realmente não é, né? Eu não tenho uma formação tão boa de filmes de super-herói. Eu assisti bem pouco, para ser sincero, assim. Mas eu sei mais ou menos o que acontece nos filmes de super-herói, né? Então, quando eu assisti o Coringa, eu falei, pô, realmente não é um filme de super-herói, né? Não segue aquele padrão, vamos dizer assim, né? De filmes de super-herói, né?
Com certeza. Eu já ia colocar outro filme de super-herói, não sei se você viu, mas é legal a gente falar só pela questão que você falou, da relação do diretor com o compositor, né, o músico, e tá fazendo a trilha sonora pela proposta dos dois. O que o diretor quer? Eu vejo muito isso na trilha sonora do Capitão América, o primeiro Vingador, né, que saiu. Agora foi em 2010, 2011, primeiro filme, que tem essa proposta. Como é um herói da Segunda Guerra Mundial, tem essa vertente militar, a introdução dela tem instrumentos bem característicos do hino nacional americano, sabe? Então é bem legal. Tem toda essa esse esqueleto de transformar de super-herói. mas com essa proposta desse ritmo mais parecendo um hino nacional, sabe? Um hino americano. Uhum. Tem umas partes que é bem, bem bacana, né? De se ouvir.
Vou pegar pra ouvir também essa.
Pô, é bem bacana, cara. É bem, bem bacana mesmo. E geralmente essa trilha sonora ela aparece mais de umas 3, 4 vezes. Geralmente é pra exaltar a bravura do Capitão América. E é bem, bem legal. É a cena que ele salva uns caras de uma prisão. E ele aparece com todo mundo. É bem, bem bacana mesmo. Bem legal.
É como se fosse o leitmotiv do Capitão América mesmo.
Exato. É bem bacana mesmo. Falando então, a gente puxa de clássico pro épico, saindo um pouco de super-herói, mas indo pro mais de aventura, o que você acha da trilha sonora do Jurassic Park, cara?
Pô, eu não cheguei a ouvir também, velho, a do Jurassic Park. Porque eu assisti Jurassic Park, eu acho que foi o quê? Acho que foi o segundo. Pior que eu não lembro, cara. Eu não lembro. Eu acho que ela é mais voltada pro épico mesmo, né?
Sim. Ela é bem voltada pro épico. Vou deixar aí pra galera também ouvir aí, pra quem esqueceu. Eu sou assim, gente. Eu sou, às vezes, filho da mãe no podcast. Eu deixo o cara na delinda mesmo. Tem que sacar de ponto.
Eu não lembro, cara. Assim, eu lembro que era mais voltado pra um épico, assim. Mas tem muito tempo, cara, que eu assisti Jurassic Park, velho. Bastante tempo mesmo.
E é uma trilha sonora que, ao meu ver, né? Não conheço muito, não tenho esse entendimento de música, mas eu vejo que é uma coisa épica misturada com uma trilha sonora de ambientação.
Ah, isso
você ouve a música, você já vê, você já imagina o dinossauro. Você já imagina aquela cena do primeiro, que é a galerinha num carro, assim, correndo com um carro e vem vários dinossauros, assim, correndo junto, sabe? E é bem... Poxa, cara, agora me lembrando aqui, eu já... Porra, assim, porra, é épico, de verdade. Muito épico.
Não, e é um épico que te deixa tenso também, obviamente, né?
Sim.
Ao mesmo tempo, na verdade.
Sim, porque ela tem essa
galera. Tá complicado porque.
Exatamente.
Se fosse isso. Normalmente, nem sempre é pra personagem, de repente, sabe? Às vezes é pra algum acontecimento, sabe? E aí, justamente, o assassinato tem esse tema dele, dos assassinatos, sabe? É interessante isso.
Um outro também que eu me lembrei agora também é o Sexta-feira 13, né? Não sei se você conhece, tem esse recurso, né? Que é aquele... né? Que é aquele sussurrozinho, que na verdade, uma vez eu
pesquisando... Dá um medo, cara.
Exato. E o pior é que no primeiro filme... Não é no primeiro filme, acho que é mais pra frente. Tem. Depois eu vi a origem desse som. Na verdade, não é um efeito qualquer, é um sussurro. Uhum. No primeiro filme, quem mata, né? Pra quem nunca viu, né? Pra quem mora em Marte, mora na Coreia do Norte, nunca viu.
Olha o spoiler.
Olha o spoiler. O assassino do primeiro filme é a mãe do Jason, não o Jason. E ela tem essa loucura de imaginar o filho dela, né? Então na primeira cena de morte que ela vai matar a mulher, ela fica fazendo uma vozinha como se fosse de uma criança, né? Mata ela, mamãe, mata ela, mamãe. E é esse efeito do filme. Esse sussurrozinho, na verdade, é filme. Kill You Meme, né? Tipo, Mate ela, homem. Só que falado bem, de uma forma bem sussurrada ali. Cara, é tenso pra caramba e é bem característico do filme.
De repente, bom, eu não sei, mas pode ter sido até o próprio compositor que fez esse sussurro, de repente.
Sim,
ou certeza. Alguém do design de som pode ser também.
Sim, sim, eu acho que é bem, bem legal, cara, bem bacana mesmo.
É, entretém bem, né, o quem estiver escutando e separado do filme, ou propriamente, né, tipo, assistindo ao filme, né, entretém muito, você fica... É, tem um outro filme também que tem isso, agora eu esqueci o nome, mas tinha esse sussurro, uma parte bem específica, cara, nossa... Deu um medo, cara. Eu acho que era atividade paranormal, se eu não me engano. E tem um sussurro desse. Nossa, eu ficava com maior medo.
Pô, falando
eu acho que era atividade paranormal.
Em falando em efeitos sonoros, foge um pouco da regra, mas falando em efeitos sonoros, e voltando pro cinema japonês, a gente tem o grito. Que tem aquele dois sons, cara, que eu acho muito tensos e muito geniais. Que é o do fantasma do menino, que ele tem uma voz de gato, né? Um gato miano. Não miano, né? É como se fosse um gato, como se fosse pra atacar, né? Quando ele fala... Aquela coisa bem, bem longa, que é bem tenso. E aquela voz e aquele efeito do fantasma da mulher, né? Aquela coisa saindo, aquele som da garganta que faz, né?
É, pessoal.
Cara, é denso pra caramba, mano. É genial ao mesmo tempo.
É muito bizarro. É, às vezes você... Normalmente, assim, você quer causar mais medo, né? Mas, por exemplo, no filme Bruxa de Blair, é muito engraçado esse filme, porque... Ele tem a trilha que já dá uma certa tensão, mas o filme não tem jumpscare, pelo que eu me lembro, que tem muito tempo que eu já assisti, eu acho que só no final, né?
Acho.
Só no finalzinho, assim. Mas, pô, o filme, cara, ele te leva, assim, e você sempre acha que vai dar merda, que vai acontecer alguma coisa, e, tipo, cara, eu gosto muito disso, assim, que não tem jumpscare, assim, não tem o tempo todo susto, né? Nem tem, na verdade, só no finalzinho. Isso é muito interessante. Tem vários sons, cara. Vários sons. Ele conseguiu trabalhar muito bem com essa sonoridade, assim, bem experimental mesmo, né? Escuta som de pedra, escuta até alguns gritos, assim, mas bem distante e tal. Normalmente, no grito também tem isso, né? Tem bastante isso também, assim, esses sons, assim, experimentais que, como eu te falei. Eu acho que o terror é um dos gêneros, assim, ou o gênero que permite muito o compositor, cara, experimentar, sabe? E eu acho sensacional como é que eu posso dizer? Essa criação, assim, de a partir do nada, de repente você gravar alguma coisa caindo, assim, da tua casa, ou alguma coisa você derruba de propósito, né? Gostei desse som, vou gravar. Você processa esse som e dá um outro som, acho isso sensacional, cara. Normalmente é o compositor ou o sound designer, né? Que tem a pessoa só pra isso, assim, pra criar esses sons, assim. Mas às vezes é o compositor mesmo que faz, sabe? É muito bom. Me entretei muito, assim, no filme.
Pô, de verdade, é bem bacana mesmo. É a criatividade mesmo, né? O cara tendo essa criatividade em fazer um som, às vezes criar um som a partir do nada, né? Assim,
Isso.
ele pegar um elemento, pegar um outro, lá um som disso, um som daquilo, e aí ele faz um filme. Ou como no caso do Tubarão, pega duas notas e consegue fazer.
E também é
Um algo
sensacional.
fantástico. Sim, é incrível. Passando então, a gente falou muito de cinema, então a gente fala então um pouco do seu segundo álbum, né? E cara, esse segundo álbum para mim é mais fantástico ainda, sabe? Que bom. É o... Que é, eu esqueci o nome, é...
É Máquina Imperial.
Máquina Imperial. Eu me lembro do nome... quando eu me lembro do álbum, eu me lembro do nome... Do nome de uma das músicas, né? É, como é que foi fazer esse álbum, assim, cara? Como tu tirou essa ideia de fazer esse álbum, mais ou menos?
É, na verdade, esse aí é um EP, né? É, que tem 5 músicas. É, tem menos música que um álbum, né? É um EPzinho, né? É, uhum. E foi um convite, cara, de um grande amigo meu, o Edgar Franco, que ele assina como Ciber Pajé, e ele é um cara que, cara, é sensacional. Ele tem os trabalhos dele de inclusive HQ, né? É, uhum. Engraçado a gente até voltar nesse assunto. Legal isso. Mas ele faz, né, durante anos, assim, e começou essa ideia dele doida de, pô, e sensacional ao mesmo tempo, de musicar os aforismos, né? Que ele sempre posta na página oficial dele, os aforismos dele e tal. Ele falou, cara, por que não musicá-los, né? E aí, nessa ideia, ele foi chamando artistas com essa proposta de musicar com relação ao aforismo dele. Ou seja, qual é a ideia do aforismo? Por exemplo, tem uma música que ele fala da pandemia, né? É, e, pô, não tem como... Ele tá falando da pandemia, por exemplo, e eu fazer uma coisa super alegre, sabe? Então foi um trabalho também, não sendo trilha sonora, mas meio que sendo, saca? Porque justamente é como se a voz dele fosse um filme, vamos dizer assim, e o tema que ele tivesse falado, olha...
Não tema nunca o que os outros vão pensar do que você criar. Seja livre, leve e intenso. Jamais ouça os freios estéreis da razão. Não deixe a mente silenciar seu coração. Pois tudo o que é verdadeiramente criativo e vivo surge do coração. A mente, repleta de teorias e conhecimento, pode tornar-se um crivo para a criação, agindo como sensor a todo momento, questionando as inspirações puras e os insights. Por isso, quando for criar, desvencilhe-se de todas as teorias, jogue todo o conhecimento prévio no lixo. Torne-se puro e inocente como uma criança. Só assim surge a criação genuína.